Quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nesse auditório, cumprimentar o povo de Campo Herê, aos ouvintes da Rádio Atalaia e principalmente o Fabiano e o Paulinho da Costa que estiveram aqui com nós antes da sessão, também explanando, tirando dúvidas aonde foram convidadas para estarem aqui junto com os vereadores para a questão de dirimir dúvidas referente a projetos pendentes nessa casa e a questão da água da Belo Horizonte. Então, obrigado a vocês que estiveram nessa casa. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura, realizada neste dia 14 de abril, às 20 horas, na sede social da Câmara de Vereadores. Eu convido hoje para secretariar a leitura dos documentos oficiais o vereador Adelir Bussolar, até porque o vereador Ademar está internado, né? Portanto, até constar a ausência dele em ata. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador João Adruir da Silva.
A quem fizer uma cova, cairá nela. A quem romper um muro, uma cobra morderá. A quem carretar pedra, será maltratado por elas. A quem rachar lenha, expõe-se ao perigo. Assim seja.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Solicito a leitura das atas da sessão anteriores à diretora da Casa, Kate.
Ata número 3057. Aos 12 dias do mês de abril de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores sobre a presidência do vereador Laudir Carlos Dalla Corte, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. O senhor presidente deu início à sessão, cumprimentando os senhores vereadores, funcionários, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, solicitou à vereadora Kátia Ferlinda Veiga que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, solicitou ao diretor da Casa para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi aprovada por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, vereador Ademar Alberton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Resposta referente ao pedido de parecer jurídico do Executivo Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei número 11/2016. Ofício número 4436 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ofício do senhor Nelson Tressoldi em resposta ao ofício número 59/2016. Ofício número 61 da Prefeitura Municipal de Campo Herê. Requerimentos número 17 e 18 do vereador João Adruir da Silva, que foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 19 dos vereadores Antônio Teixeira da Rosa, Kátia Ferlinda Veiga, João Adruir da Silva, Josemar de Mello e Marcos Roberto Mariani, que foi aprovado por todos os vereadores. Indicação número 11 do vereador Josemar de Mello e indicação número 12 do vereador Antônio Teixeira da Rosa, que foram aprovados por todos os vereadores. Projetos de lei número 11, 17, 18 e 19, que foram aprovados em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 14, que foi baixado para as comissões a pedido do vereador João Adruir da Silva. Projeto de lei complementar número 3, que foi baixado para as comissões a pedido do vereador Marcos Roberto Mariani. A seguir, o senhor presidente iniciou a palavra livre com o vereador Marcos Roberto Mariani, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre as avaliações do Hospital Santo Antônio, sobre a saúde pública do município, sobre a situação da política do país, encerrando assim suas palavras. Dando seguimento, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Josemar de Mello. que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a compra do Hospital Santo Antônio, sobre a educação do município, sobre a instalação da água na linha São Jorge, sobre o requerimento aprovado nesta sessão sobre os funcionários públicos que se desincompatibilizaram e sobre a saúde pública do município, encerrando assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Leonir Teske, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os trabalhos realizados pelo DMR no município e demais assuntos de interesse do município, finalizando assim suas palavras. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Adelibo Solar, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a educação do município, sobre o pavilhão que será construído na linha São Brás, sobre o projeto de lei número 14, sobre a compra do Hospital Santo Antônio, finalizando assim suas palavras. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Ademar Alberton, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre as negociações da compra do Hospital Santo Antônio, sobre o projeto de lei número 14, sobre a viagem que realizou a Florianópolis acompanhando o prefeito municipal, finalizando assim suas palavras. Em seguimento, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Cátia Fernanda Veiga, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre as avaliações do Hospital Santo Antônio, sobre o ofício de resposta do senhor Nelson Tressoldi, comentou ainda demais assuntos do interesse do município, finalizando assim suas palavras. Dando seguimento, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador João Adori da Silva, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a avaliação do Hospital Santo Antônio, sobre a situação da saúde no município, sobre a situação das ruas do município, sobre a educação e o transporte escolar do município, encerrando assim suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre as avaliações do Hospital Santo Antônio, sobre o projeto de lei número 14, comentou ainda demais assuntos de interesse do município, finalizando assim suas palavras. Em seguida, o senhor presidente comentou sobre alguns assuntos relacionados à sessão e ainda demais assuntos de interesse do município. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária, a se realizar no dia 14 de abril de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos. Ata número 3058. Aos 12 dias do mês de abril de 2016, às 22 horas, reuniram-se os senhores vereadores e a senhora vereadora, sob a presidência do vereador Laudir Carlos da Corte, para os trabalhos para os quais foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 9ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente colocou em segunda votação os projetos de lei número 11, 17, 18 e 19 do Executivo Municipal, que foram aprovados em segunda votação por unanimidade de votos. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária, a se realizar no dia 14 de abril de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, convocando a população em geral para participarem e agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a sessão da ata anterior. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Solicito ao secretário da Casa hoje, Adelir Bussolaro, para fazer a leitura dos documentos oficiais.
Campoerê, 14 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor Laudir Carlos da Corte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Senhores vereadores, em atenção ao ofício número 064 de 2016, tenho a informar aos senhores vereadores que a convocação dos servidores municipais deve ser precedida através de requerimento endereçado ao senhor prefeito municipal, a quem caberá convocar o servidor para manifestar sobre o tema proposto na Câmara Municipal de Vereadores. A lei orgânica estabelece a convocação dos cargos políticos, tais como secretários ou cargos equivalentes, e não para servidores municipais, como é o meu caso, que pode ser feito mediante requerimento ao senhor prefeito municipal. Também é imprescindível que a convocação seja feita com prazo razoável de antecedência, para que se possa prestar as informações sobre o assunto solicitado de vez, que a referida matéria não é de pleno conhecimento desse servidor. A própria Lei Orgânica Municipal estabelece os prazos para a manifestação sobre as matérias encaminhadas ao Poder Público. Não estamos se negando a prestar informações, porém, devem ser encaminhadas de acordo com as normas jurídicas, num prazo razoável, para que se possa dar as explicações, sem impor ao agente público de forma despropositada a obrigação do comparecimento no plenário da Câmara. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, preceitua que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Dito isso, ficamos no aguardo de que a convocação seja feita de acordo com a lei. Com a sua atenção, cordiais saudações, atenciosamente, Nelson Tressoldi, servidor público municipal.
Então, foi na solicitação que foi encaminhada pela casa, solicitada pelos vereadores. Está aqui a resposta, então, do servidor. Então, eu peço à secretária que encaminhe via casa, em nome de todos os vereadores, e um ofício ao prefeito municipal, solicitando a convocação do servidor, com antecedência, como solicitado, para que venha nessa casa. Está à disposição dos senhores vereadores?
Cópia, senhor presidente.
Que seja entregue cópia aos vereadores que a solicitaram. Pode continuar a leitura.
Ofício da Oi, Serviço Móvel. Florianópolis, 26 de fevereiro de 2016. A excelentíssimo senhor presidente Laudir Carlos da Corte, Câmara Municipal de Campereira. Referência. Ofício número 018 de 2016. Senhor presidente, reportando-nos ao ofício em referência encaminhado por Vossa Excelência, por meio do qual nos solicita a instalação de uma torre de telefonia móvel no município de Campereira, Santa Catarina, informamos o que segue. A Oi, seguindo critérios técnicos, econômicos e de mercado rigorosos, vem permanentemente realizando vultuosos investimentos na expansão de sua área de atendimento ao Estado. O município de Campoerê não possui cobertura móvel da Oi em sua sede municipal. No entanto, registramos a solicitação de atendimento para o município citado, para orientar estudos de futura expansão dos serviços telefônicos. Sendo o que se tratava, aproveitamos o momento para renovar nossos votos de estima e consideração. Colocamos-nos à sua inteira disposição. Atenciosamente, Natália Bernes Abreu, Executiva de Relações Institucionais.
Bem, documento enviado por essa casa, solicitando sim a instalação do sinal. Então, aqui estão alegando a questão de investimentos no momento, mas aguardamos, importante que está registrado, isso aqui é interessante. O pessoal se prontificou a dar retorno, eu acho que tem que dar os parabéns para a empresa Oi, né, que pelo menos teve o interesse de nos responder. Está à disposição dos senhores vereadores?
Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, eu gostaria, já que estamos falando de telefone, eu acho que seria prudente nós enviássemos dessa casa, eu não sei a órgão competente, eu não sei se é regional, o que é, algum ofício pedindo providências também no sentido da TIM. Aqui são várias pessoas que vêm falando, o sinal da TIM aqui é complicado. Várias pessoas compraram o telefone da TIM aí, dessa operadora, não tem sinal, é complicado no dia a dia, empresas, e assim, agora estamos aí fazendo o pedido da Oi, e que também seja reiterado, até gostei da resposta da Oi aí. Se é para vir, tem que vir com sinal bom, se não vir com mais uma aí, que não tem sinal, as pessoas compram o aparelho depois, então que depois seja estudado pela essa casa, de repente um ofício em nome de todos os vereadores, pedindo providência nessa questão do sinal aí, tem linha cruzada, e eu acho que tem de dar uma melhorada, porque na cidade vários usuários têm esse aparelho dessa operadora. Obrigado.
Eu acredito que nós podemos encaminhar um documento em nome da Câmara, se todos os vereadores concordarem, a gente encaminha solicitando providências e que seja feita a manutenção ou algumas mudanças necessárias para que o sinal consiga atender as pessoas que moram na cidade e também essas pessoas viajantes e pessoas que nos visitam. Então, acredito que se toda a casa concordar, a gente pode fazer em nome da casa e encaminhar sim. Continuo à disposição dos senhores vereadores.
Santa Catarina, 17 de março de 2016. Ofício também da Oi. Ao excelentíssimo senhor Laudir Carlos Dalla Corte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Prezado senhor, é com satisfação que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que a Oi executará as obrigações de universalização estabelecidas pelo decreto número 7.512, de 30/6/2011, e na resolução número 598, de 23/12/2012, para o serviço telefônico fixo comutado, que em suma dispõe. Todas as localidades com população residente acima de 100 habitantes devem dispor de telefone de uso público, ou orelhão, disponível 24 horas por dia, capaz de originar e receber ligações de longa distância, nacional e internacional, DDD e DDI, conforme o conceito de localidade, definido pela Anatel no Plano Geral de Metas de Universalização. Todas as localidades com população residente acima de 300 habitantes devem ter disponibilidade de acesso a telefones fixos individuais, bem como telefonia pública, conforme o conceito de localidade definido no Plano Geral de Metas de Universalização. As solicitações de acessos individuais devem ser atendidas em até 7 dias, com prioridade para os estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, bem como para os órgãos dos poderes executivos, legislativos, judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos da defesa do consumidor. Nas localidades com disponibilidade de telefones fixos individuais, devem existir orelhões acessíveis 24 horas por dia, com capacidade de originar e receber ligação de longa distância, nacional e internacional, DDD e DDI, bem como deve ser priorizado o atendimento das solicitações de TUP para os estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas, museus públicos, bem como os órgãos de poder executivo, legislativo, judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor, conforme o disposto na regulamentação, dentro dos limites das localidades com disponibilidades de telefones fixos individuais. A distância máxima até um tubo não supera 300 metros. Nas localidades com disponibilidade de telefones fixos, devem existir pelo menos 3 tubos em cada serviço, para cada grupo fechado de 1.000 habitantes. Adicionalmente, o total de tubos deve ser igual, ou orelhão, né? Ou superior à densidade de 4 orelhões por 1.000 habitantes por município. É gratuito o acesso aos servidores públicos de emergência disponíveis a cada localidade, estando seus números telefônicos identificados no orelhão. Nas localidades com telefones fixos, o Centro de Intermediação para a Comunicação dos Portadores de Necessidades Especiais estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse serviço pode ser utilizado discando 142. É assegurado acesso ao serviço telefônico aos portadores de necessidades especiais que dispõem sobre aparelhagem de 4. Então, isso vai seguindo aqui, senhor presidente. Só eu gostaria de ler aqui no final, então, o anexo. Conceito de localidade definido pelo Plano Geral de Metas de Universalização. Anexo 1. Como calcular a população de uma localidade? As metas de universalização são aplicáveis de acordo com o número de habitantes de cada localidade. Para realizar essa estimativa, são considerados domicílios distantes até 50 metros uns dos outros, como indica a ilustração. Portanto, se a localidade possui mais de 100 habitantes, mas suas casas estão, em sua maioria, a mais de 50 metros uma das outras, não incidirá a obrigação de instalação do telefone público.
Isso aí também foi feita uma solicitação por essa casa, questão dos orelhões que estavam instalados na cidade. A maioria deles não estariam funcionando, então até tinha uma equipe deles fazendo a manutenção desses orelhões. Até porque pouca gente usa, né? Mas tem algumas pessoas que haviam necessidade, então eles prontamente vieram e fizeram manutenção em todos os orelhões da cidade. Então, temos que agradecer também a essa empresa que voltou a ativar os orelhões na cidade. Está à disposição dos senhores vereadores.
Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número 282/104/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camporeiro, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Camporeiro, programa alimentação escolar, data de emissão 30/12/2015, valor em reais 3.132, mais educação fundamental 30/12/2015, 6.084. Alimentação escolar para a escola, 30/12/2015, R$ 2.400. Alimentação escolar AE, R$ 80. Alimentação escolar creche, 5.700. Penate, 642. Penate, 009. 2.228. Penate, 4.527. PDDE, 001, R$ 660.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa PDDE, parcela 001, data de emissão 30/12/2015, R$ 4.700. Programa PDDE 001, 30/12/2015, valor R$ 2.920, APP do Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima, Associação de Pais e Professores da Escola Básica São Donato, PDDE 001, 32/2015, R$ 3.220. Escola de Ensino Fundamental 12 de Novembro, PDDE 001, 32/2015, R$ 2.880. APP do Colégio Estadual Ouro Pompeia, PDDE 001, parcela 001, valor R$ 17.080. Associação de Pais e Professores da Escola Básica Emílio Garças do Médici, PDDE, o programa, parcela 001, valor R$ 9.860. Entidade, Centro Educacional Municipal Prefeito João Teles Padilha, programa PDDE, parcela 001, data de emissão 30/12/2015, valor em reais R$ 8.480. APP do Centro Educacional Profissional de Camporeiro, programa PDDE, parcela 001, 30/12/2015, valor R$ 5.040. Associação de Funcionários, Professores e Alunos, AFEPAN, Núcleo AV, programa PDDE 001, 30/12/2015, R$ 1.560. Associação de Pais e Professores do CI Anjo da Guarda, PDDE 001, o programa, parcela 001, valor em reais 3.160. Associação de Pais e Professores do CI Turma da Mônica, programa PDDE, parcela 001, valor R$ 2.440. Entidade APP do Centro Educacional Nilce Sander, PDDE 001, R$ 2.720. Data de emissão 30/12/2015. APP do CI Odila Marcolina de Lima, PDDE 001, 30/12/2015. Valor R$ 4.300.
Esses documentos são todos datados em 17 de março de 2016. Está à disposição dos senhores vereadores.
Senhores vereadores, senhora vereadora da Câmara Municipal de Camporeiro, Santa Catarina. Indicação número 013 de 2016. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nessa Casa Legislativa vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar do departamento competente da administração municipal para que seja providenciada a construção de um redutor de velocidade, lombada, na rua Rio de Janeiro, próximo à locadora. Justificativa, tais providências se fazem necessárias, conforme abaixo assinado, em anexo, vistos que nesse local há um intenso tráfego de veículos que transitam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos cidadãos que residem e transitam nas proximidades. Nesses termos, pede deferimento Campo Herê aos 14 dias do mês de abril de 2016, Josimar de Melo, vereador do PR. Então, em anexo também está um abaixo assinado, assinado por alguns moradores desta localidade. Obrigado.
Está em discussão.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, como proponente dessa indicação, quero pedir a colaboração dos demais colegas vereadores para aprovação da mesma e principalmente ao departamento competente, quer seja da Prefeitura Municipal, seja do departamento também de trânsito, que é o Conselho Municipal de Trânsito. Ora, já estamos requentando aqui indicação. Essa aí já foi feita várias indicações aqui. Só que agora vem acompanhado aí em anexo de dezenas de pessoas que assinaram. Volto aqui a frisar novamente, as pessoas que estão ouvindo dessa rua, a maioria desses que assinaram aqui, hoje estão ouvindo a sessão da Câmara. O que eu posso fazer para vocês aqui é reclamar e pedir. Então, eu quero dizer aqui que vários acidentes já aconteceram lá. O último que teve, a gente já sabe, foi aí a filha do empresário Streck, que infelizmente até hoje a menina ainda tem problema na perna. E várias outras batidas que vêm acontecendo. Ali perto, ali tem a loja ali do seu Schemer, ficou aquele triângulo, que eu não vou nem discutir o mérito, se é legal ou não é legal, não quero aqui discutir. Não sou eu, não sou engenheiro para saber se é certo ou é correto, mas ficou difícil ali. Todos nós sabemos ali que fica complicado fazer a volta ali. E ali temos acesso ao maior colégio da nossa cidade de Camporê, que é o Raul Pompeia. E várias outras pessoas que vêm no comércio ali. Então é uma das ruas mais tradicionais que nós temos na nossa cidade. E tem um entroncamento de vários bairros que escoam ali. Será que precisa acontecer de levar uma vida para daí a população, para nós ir para as ruas, mobilizar, para daí alguém fazer alguma coisa? Então eu vejo aqui que eu também sou contra muitas vezes redutores de velocidades. Que eu acho que a gente luta tanto para ter o asfalto e aí fazer lombadas. Mas tem casos e casos. Esse é um caso que necessita. Tem crianças que transitam. O trânsito é bastante fluente ali. Já tem um histórico de vários acidentes que aconteceram. Felizmente não levou nenhuma vida de um ente querido da nossa cidade. Então, eu quero aqui novamente pedir a colaboração e principalmente ao departamento competente que sensibilize dessa situação e vá fazer um estudo. Porque são vários pedidos que foram feitos nessa casa e até hoje não foram feitos nenhuma lombada, nem o redutor de velocidade. Agora a gente volta a fazer a pedido desses moradores. Então, eu quero aqui novamente pedir a colaboração de todos os vereadores, insistentemente, para que nós tenhamos êxito no objetivo dessa indicação e a aprovação da mesma, e que seja feito ao menos o estudo da viabilidade, levar aquelas pessoas, aqueles profissionais que entendem, os engenheiros, e se acharem que não, aí tudo bem, mas ao menos que vão lá contente para aquelas pessoas que estão hoje nos ouvindo. Obrigado, senhor.
Continua à disposição.
Senhor presidente, eu também quero fazer aqui um pedido, já aproveitando e ser solidário com o vereador da indicação, e quero aqui fazer verbalmente, no qual eu também fui procurado por moradores da rua Nelly Catusso, se não me falha da memória, Maria Nelly Catusso, próxima à bicicletaria do seu Darcy Coutro, que também liga a essa rua que o Josimar ali comentou sobre este redutor de velocidade. Quero pedir ali próximo ao Chiclé, ao seu Zé do Bric, ali os moradores duas, três vezes já me falaram que ali chegam muito guri com bicicleta para que ser feito o conserto, saem andando na rua e os carros descem velocidade muito rápido do antigo Besca de cima para baixo ali. Então peço que também seja analisado essa rua, que seja feito uma análise do movimento, e que o investimento é pequeno, e que se vinha acontecer uma tragédia, então custa muito alto, de repente, para o município, para a família que perde a pessoa, então, ou acidentado, que lá tem uma fratura, alguma coisa. Então, peço que seja analisado dentro dessa rua a situação também de colocar um redutor próximo à bicicletaria do seu Darcy. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, então, a gente com certeza apoia a indicação do vereador Jucimar e também para interceder pelas outras ruas do nosso município. Uma questão é também a rua Otávio Perottoni, já foi feita indicação nessa casa que todo mundo conhece, é a rua do Centro de Eventos. Então essa rua do Centro de Eventos, ela dá encontro com a vereadora Darcy José Romano no final da rua, e novamente nesse final de semana aconteceu um incidente de carro vir lá de cima e passar para dentro do terreno de outras pessoas ali. Então está bem perigoso ali, a gente também já fez indicação. E para que a gente entre em contato, talvez, essa casa, essa Câmara, com o Conselho de Trânsito, né? Já foi tanto falado, foi criado o Conselho para estar fazendo esse estudo, porque daqui a pouco a gente tem incidentes, e acidentes muitas vezes graves, como já aconteceu, e que a gente acaba perdendo pessoas queridas da nossa comunidade, e que a gente não quer que isso aconteça. Então a gente novamente insiste e, né, que todos os vereadores apoiem, cada um sabe a sua rua que quer fazer a sua indicação ou que tem os seus pedidos da população, que a gente se una agora e que tente realmente mandar um documento, um ofício dessa casa para o Executivo e para o Conselho de Trânsito, né, para que a gente tenha a resposta e para que isso possa se resolver. Muito obrigada.
Continua a discussão.
Senhor presidente, gostaria também de estar dando apoio, sendo solidário com os companheiros vereadores, essa indicação. E, ao mesmo tempo, já falaram tudo o que tem que se falar. Eu gostaria que, por parte da administração, o setor competente, executasse. A gente vê várias aprovações de redutor de lombada na cidade. E a questão das pessoas que, talvez, quando estão no volante, esquece dos cidadãos que atravessam a pé, enfim, passam a não respeitar e evitar esse transtorno. Então, eu gostaria, por parte da prefeitura, que visse, que olhasse com carinho e resolvesse essa situação, que não ficaria só indicação. Né?
Continua a discussão. Quero contribuir também, porque nós temos um acesso ao Paraná. Então, as pessoas que nos visitam na cidade, vendedores, é o trânsito para a saída para o Paraná. Então, eu acho que, até como sugestão, nós podemos convidar o presidente da Comissão do Trânsito do município de Campurê e para ver como é que está a situação, qual o estudo e a viabilidade, como é que estão os investimentos nesse setor, para nós também termos uma posição e clarear isso junto à população. Então, nós podemos encaminhar, como sugestão de todos, convidarmos o presidente e ver quais os projetos em questão de todas essas pedidas, essas indicações, essas proposições dos vereadores quanto à construção da lombada. Então, que seja feito em concordância, né, em nome de toda a casa, convidando o presidente da Comissão de Trânsito para que traga a essa casa o que está sendo feito para viabilizar essa construção de redutores. Então, iniciaremos a palavra livre com o vereador Jucimar de Mello.
Senhor presidente, só com sua licença, eu quero convocar a Comissão de Constituição, Legislação e Redação para, na segunda-feira, dia 18 de abril, às 19h30, para que a gente possa dar o parecer do projeto de lei número 003. Então, às 7h30, segunda-feira. Muito obrigada.
Eu também quero convocar, senhor presidente, a Comissão de Finanças, para também, a partir das 7h30, para que nós faça a avaliação, para que nós possamos pôr em votação.
Obrigado. Ok, autorizado. Então, com a palavra, o vereador Jucimar de Mello.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, quero cumprimentar também ao público que nos prestigia e nos ouve através da Rádio Atalaia e aqueles que nos prestigiam no plenário. Em especial, hoje, quero aqui cumprimentar as pessoas que se encontram da comunidade da linha Caldato. Então, em especial, e cumprimentando eles, cumprimento os demais. Quero começar minhas considerações, senhor presidente, aqui já pedindo providência ao setor competente da prefeitura, acredito que seja do DMR, para que se desloque alguém e dê uma olhada na ponta da sentinela, que hoje vários moradores estiveram me procurando, cerca de 3 a 4 moradores. Segundo eles, eu não Estou falando aqui o que as pessoas me passaram, mas são todas pessoas de bem e idôneas, que até pediram até para divulgar o nome se for necessário, mas acho que não há necessidade disso. Então peço providência nesse sentido, diz que a ponta está caótica a situação dela, e lá tem de passar ônibus da educação com alunos em cima. Então, isso merece todo o conhecimento. Então, estou aqui de antemão hoje pedindo que se desloque alguém e veja, faça um estudo para a reparação dessa ponta, o quanto antes. Então, a vocês que estão ouvindo hoje das comunidades, o vereador hoje está fazendo aqui, amanhã entrarei em contato com o departamento competente também, para que tome as providências necessárias. Também quero aqui pedir providências ao departamento competente, amanhã irei pessoalmente na secretaria fazer o pedido, a questão de uma tampa de uma boca de lobo. Esse aqui já não... Hoje vou falar de uma rua aqui, porque é um cidadão aqui da nossa cidade, um morador aqui da nossa cidade, preocupado não só com a neta dele e mais as outras crianças da mesma rua, da rua Luiz Caldato, ali na esquina do seu Coleto, e eu fui lá e presenciei, não tem a tampa mesmo. Mas não só essa, esse vereador já entrou com indicação aqui no passado, para que seja feito um estudo em todos os bairros da nossa cidade. Se for no bairro Melo, todos vamos ver lá que tem lá, não tem a tampa na boca de lobo lá. Várias não se encontram com tampa. E várias crianças estão lá jogando bola na rua, e daí a bola vai lá naquele buraco e elas vão lá buscar, arriscando acontecer um acidente maior. Eu acho que isso, nem vamos falar em valor, porque o valor é muito irrisório para isso. Então fica aqui o pedido da rua Luiz Caldato, em extensão aos demais bairros, principalmente ao bairro Melo, que eu já presenciei lá. Esses dias estive lá presente e vi um morador, ele pegando cimento e fazendo a reparação, tampando a boca do lobo. Então fica aqui o pedido desse vereador. Quero aqui ocupar meu tempo também, novamente, para pedir a reabertura da farmácia do posto de saúde do bairro São Francisco. Estou falando da farmácia aqui. Estou falando isso porque o quê? Existem dois bairros, Jardim Esperança e bairro São Francisco, que estão ali próximo. E aquela questão de dizer que tem um carro à disposição para levar lá para o outro posto lá embaixo, isso é balela. Me desculpe, isso não funciona. E não tem também. Então vamos aqui. E são várias pessoas aposentadas que tem e merece o nosso reconhecimento e principalmente o nosso respeito. Então eu vejo que tem de ser disponibilizado lá sim. Então eu volto aqui a cobrar, peço que estude com carinho, sei que existe dificuldade, mas também peço que seja a dificuldade sanada e nós voltamos a ter o respeito com a população, quer seja ela aposentada ou não, porque normalmente as pessoas que vão no posto é porque estão doentes, já estão acometidas de alguma doença. Então fica aqui o pedido novamente desse vereador e voltarei a cobrar até ser sanada essa questão. Por fim, quero aqui hoje comentar sobre a questão, então até em respeito às pessoas que estão aqui, hoje representando não só o Caldato, mas representando aqui a Oliva Albani e aquelas imediações que tem ali, Alto da Serra e assim por diante, porque sei que as outras famílias estão em casa com o radinho ligado na sessão. Então volto aqui novamente, senhores vereadores, pedir a colaboração de vocês para cada um que ajude a interceder nessa luta para que nós reabrimos lá a creche e o prezinho lá da Jabuti. E fica novamente aqui o convite extensivo a todos os vereadores que vão lá e presenciem aquela creche lá, a estrutura de lá, a estrutura física. E também extensivo nesse mesmo dia que visite aquelas empresas que estão lá localizadas, que são a laminadora do Daligna, que é o embutido do Sufridini, que é lá a Fibroplast, se não me engano, lá do Cristani. Ainda em tempo existe outra empresa, que eu não peço aqui desculpa, mas existe já outra empresa lá também. Então está voltando a ficar uma comunidade muito forte, muito grande. Ora, eu acho que isso é o mínimo que podemos fazer. Sei também que existem dificuldades nesse sentido, mas na minha cabeça, e acredito que nas demais vereadores, não existe a questão de logística. Claro que vai ficar muito mais barato nós termos essas crianças lá do que trazermos todas elas para a cidade. Porque só um motorista não vai trazer essas as crianças. Porque crianças com um ano requer que uma pessoa fique cuidando. Então, eu volto aqui a pedir, se passar uma semana da reunião que foi feita lá. Ainda em tempo, Quito, que está aí, quero aqui pedir que se, nas próximas reuniões que sejam feitas na comunidade, que mande o convite para essa casa aqui, porque pode ter certeza que todos os vereadores irão presenciar lá. Aquele dia fui convidado às pressas pelo Marvels e compareci e representei não só em meu nome, quero aqui voltar a dizer, lá representei em nome de todos. Então quero aqui, hoje está aqui a prova que sempre falei em nome de todos. Não posso decidir pela cabeça de cada um. Mas eu disse que estava lá em nome da Câmara de Vereadores, senhor presidente. Até peço desculpa, não pedi licença, porque foi às pressas, mas lá fui ouvir a comunidade. E trouxe aqui o apelo para essa casa. E o apelo é isso. É a reabertura da creche. É a reabertura do prézinho. E lá ficou evidenciado e aqui estão as testemunhas. Eu não tive cópia de ata. Eram cerca de 17 a 18 alunos. Agora não vou aqui presenciar se eram todos da creche ou todos do prézinho. Lá foi separado. Mas existia. Lá foi feito o documento. Esse vereador não tinha invenção, não. Estava lá. Então, quero aqui pedir novamente a colaboração. Estamos à disposição para lutar junto nessa luta e acredito que seja um anseio de todos nós aqui. E outras localidades também. Porque uma vez nós fomentando lá, nós vamos ter uma comunidade forte e as empresas irão investir mais. Ainda em tempo, hoje entrei em contato com uma empresa de lá e ela pediu encarecidamente que transmitisse aos outros vereadores aqui que nós engajasse nessa luta, porque aí os investimentos delas seriam ainda maiores. Então, eu disse que esse era o comprometimento do Legislativo Municipal. Pode ter certeza que nós iríamos se engajar nessa luta. E acredito de coração, não tenho muito trânsito com o Executivo Municipal, mas sei do carinho e do respeito e acredito que ele também queira um investimento na educação. E educação, sempre que investir, dá retorno. Jamais podemos fazer contenção de despesa em educação. Educação e saúde é prioridade. Temos de fazer gestão, sim, em outros setores. Então, aqui para finalizar, senhor presidente, deixo aqui um abraço a todas as pessoas e me colocar à disposição novamente da comunidade de lá e das outras demais comunidades. Estamos à disposição dentro da humildade que cada vereador tem, porque infelizmente muitas vezes se espera demais do vereador e às vezes a gente também não tem muita culpa, a gente não tem aquela caneta na mão chamada aquele poder que tem. O poder da gente é esse microfone, é esses 10 minutos que nós podemos aqui falar, e isso nós temos de falar. Então deixo um abraço a todos os camporenses e um bom final de semana a todos.
Com a palavra o vereador Leonir Teste.
Senhor presidente, senhores vereador, vereadora, funcionário dessa casa, a voz está bonita, né? Está forte. E os senhores que nos assistem, aos ouvintes da Rádio Atalaia. Eu quero, em primeiro lugar, falando em lombada, pedido que eu fiz há tempo, quando saiu aquele asfalto novo, a pedido do senhor Pfeiffer, uma lombada em frente ao Raul Pompei, e eu fiquei feliz da vida que na semana seguinte foi feito. Então tenho a agradecer, e aquilo defendeu, acho que a vida de várias e várias crianças lá, porque está lá pronto e isso aí foi realizado. Tenho a agradecer. E também eu colaboro com o pedido de vocês também, para que possa ser feito as demais. A pedido da família do senhor Pastorello, suas filhas, seus filhos, lá genro, né? Teve um pedido da fazer uma restauração nas estradas da linha Sentinela. Inclusive a ponte, a restauração da ponte. Eu não quis me pronunciar na semana passada, na sessão anterior, porque eu gosto de ter uma coisa mais com segurança, para daí a gente dar uma firmeza. Então, que eu posso firmar para aqueles moradores de lá e a sociedade que depende daquela ponte, que já tiraram as pranchas, estão vendo o restante do material e do qual as vigas. Parece que tem um senhor que doou
só que vão ter que retirar para fazer. Então, muito em breve vai ser feita a restauração daquela ponte e do qual vai voltar a funcionar. Também estive ao pedido da restauração das estradas do Sentinela, inclusive o último morador em cima da coxilha, também seu Darcy me prometeu que em breve o maquinário vai para lá, líder do governo e senhores vereadores, atender aquelas comunidades. Então isso é muito, muito maravilhoso, e quando a gente tem uma firmeza, quero mais uma vez dizer como é bom quando a gente vai, se encontra, vai ao encontro do comandante, do secretário, e quando ele fala positivo, sim ou não. Eu acho que nunca, no meu palavrado, não tem meu termo. Para mim tem que ser sim, não pode, só daqui 30 dias, ou pode. Então, o que eu posso dizer é que em breve estará fazendo a restauração da ponte e também das estradas. Também quero um abraço ao pessoal da linha Santa Lúcia e também do que eles pediram, que é para cima da casa do senhor Luiz, do qual ele é esposo da filha do seu Pastorello, tem um bueiro lá. Um bueiro que está feito, só que é com a dimensão dele não é própria para aquela água que vem de cima, perto da casa do seu Moraes. E pediram que tinha que ser. Fui olhar, ver os problemas que precisa, olhando, precisa ser um bueiro de pelo menos diâmetro de 1 metro, para nunca mais ter problema, para que as crianças que vêm na aula não tenham que ficar esperando passar a chuva, para que daí eles possam dar continuidade. O que eu posso dizer foi isso, eu falei com o senhor prefeito, e ele me garantiu que vai, em breve, quando as máquinas irem para a Sentinela, inclusive, passar lá também e fazer esse bueiro com essa vazão maior, que aí dará tranquilidade para aqueles moradores. Então, vocês de Santa Lúcia, família do seu Chico lá, um abraço também desse vereador, e dizendo que nós estamos conseguindo com certeza e vamos fazer. Do qual também tem na fazenda, próximo da comunidade São Brás, eles dizem que o rio ultrapassa ali, e ali precisaria uma ponte. Aí nós pedido ali que ao engenheiro, alguém técnico que possa fazer ver a dimensão dessa ponte, com certamente vou falar com o meu secretário da Defesa Civil, seu Milton Mobus, e com certeza nós vamos fazer, mandar essa ponte ali para arrumar para o meu povo, né? Tá bem de deputado, né? Não tô mal. Então, é isso aí. Eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes aqui da Rádio Atalaia, os senhores que nos assistem, o pessoal aí que veio da Caldato aí também, o nosso apreço aí. Pode ter certeza que nós vamos procurar atender o máximo possível a comunidade, com certeza a comunidade antiga, né? Funcionário aí que está também da nossa administração também aí. E aos demais. Também não posso esquecer do nosso gremista que está ali, olha a camisa que ele está, né? Veja, tricolor, não tem serra, pode ser a mais alta, eles vão e ganham, né? E também, então, quero mandar um abraço a todos os moradores de São Brás, Santa Lúcia e Sentinela. E até a próxima.
Com a palavra a vereadora Adelir Bolsonaro.
Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Atalaia, em especial aos munícipes de Campo Herê. Agradecer a presença então do Fabiano e do Paulinho da Costa, que vieram aí então hoje dar as explicações sobre a água da Grande Taborda. Então, muito bem explicados, e eu acredito que todos os vereadores entenderam então que a obra está andando. Também parabenizar a família do seu Grimaldo Carlesse, do São Brás, pela medalha de bronze do seu filho em física, e estará então em Joinville, senhor presidente, nesse final de semana, nos representando os estudantes do nosso município lá em Joinville. Parabéns. Ele estava um pouco triste, conversei com ele ontem porque ele queria ficar em primeiro. Mas de todo o estado de Santa Catarina ele teve a medalha de bronze. Então parabéns, seu Grimaldo, a seu filho. E são de jovens assim que nós precisamos. Jovens que se preocupam em estudar e saírem das drogas. Então estará em Joinville recebendo a medalha. Então fica meus parabéns. Faltamento do bairro Primavera. Quero aqui da La Corte. Foi um pedido seu, junto ao João Grando, ao senador Cacildo Maldaner, que interferisse no Ministério das Cidades e conseguiu, então, 250 mil, mais a contrapartida do município, e está lá sendo feita. Acabou já praticamente, só faltam os detalhes finais. E essa obra maravilhosa na Rua Alagoas. Volto a dizer, a rua ficou muito bonita. Precisa-se usar de modelo para as próximas ruas. Uma rua que foi com calçada, com canalização de água, com arborização, canteiros e tudo. Ficou muito bonita. E também, logo em seguida aqui, nós já temos já garantidos os recursos. Então, eu acredito que, pelo que o chefe da equipe do consórcio me passou ontem, já está praticamente liberada, então, a outra parte, que é a que vai do Trevo, passando em frente à creche Odila Marcolina, a que dá encontro àquela rua. A outra parte do asfalto também já está garantida, então, nos próximos dias, já o consórcio virá e fará essa obra. Uma obra, um asfalto e uma camada asfáltica, está lá para quem quiser ver uma obra de excelente qualidade mesmo. Pois não, senhor presidente.
Falando isso, eu estive visitando o senhor líder do governo e até foi bom agora para que a sociedade pode ver, porque tinha aquele negócio, será que vem, será que não vem desse consórcio? Inclusive foi levantado várias vezes pelos vereadores, porque os moradores pedem. Isso aí eu sei que os vereadores comentam, porque será que vai vir aquela? E hoje, no que estavam fazendo, eu estive acompanhando, de uma boa qualidade, então vai ficar como exemplo, e também para nós já poder falar a coisa boa que tem dos consórcios, né? Então, com muito boa qualidade, eu acredito que nós vamos ter sempre um asfalto mais barato e com boa qualidade. Obrigado.
Só para complementar, então, esse complemento dessa obra que do Trevo, que passa em frente à creche Odila e vai até a igreja quadrangular, foi um pedido, foi uma emenda, então, volto a dizer, do deputado Parisotto, 100 mil reais, mais contrapartida do município também. Foi um pedido, então, do pastor Romeuzito Serafini. Então, agradecer ao pastor que esteve com nós na assinatura em São Lourenço do Oeste, também esteve lá, então, pedindo, assinando, junto ao governo do estado também, que essa obra, que esse dinheiro viesse para o nosso município, e já está garantido, só estamos aguardando, então, as finais aí para nós conseguirmos fazer. A mesma coisa é o asfalto da Coab. A mesma coisa, então já está licitado, já está praticamente pronto também, e nos próximos dias também então, teremos essa obra do asfaltamento da Coab. Estamos tentando conseguir, já está praticamente conseguido, a metade, pouco mais da metade já, são 750 mil que já está garantido, e nós, através do deputado Pedro Kizai, grande deputado da nossa região. E também, então, falta mais em torno de 300 mil, que já está praticamente garantido com outros deputados, mas eu não posso falar ainda porque a gente não está 100% garantido. Então, essa população dessa comunidade merece, e merece muito, esse asfalto. Então, o que eu tinha para hoje, senhor presidente, era isso. Deixar forte abraço, deixar um abraço em especial, então, a todos os jovens, pelo Dia dos Jovens, uns jovens há mais tempos, um há menos tempos, mas, enfim, todos nós somos jovens. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Com a palavra o vereador João Adruir da Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que se fazem aqui presentes, os ouvintes da nossa, que nos ouve, nossa querida emissora. Hoje, de antemão, eu vou começar dando um direito de resposta ao vereador, que na sessão passada falou que esse vereador não teria moral. Bom, nessa casa nós, vereadores, temos direito para falar o que queremos e o que pensamos, sem arcar com as consequências. De antemão, senhor presidente, nessa casa eu quero deixar cópia no qual do fórum uma folha corrida criminal dessa pessoa em nome de João Adruir da Silva, que nada constará. Fica a cópia distribuir para os demais. E dizer, aqui nós temos que se ater é nos assuntos do município, nos assuntos que se referem à Câmara de Vereador. Aqui não dá direito a nenhum de nós falar da vida pessoal ou de empresa. Podemos falar, arcaremos com as consequências. Portanto, esse vereador, sendo ofendido a moral, está entrando com processo, sim, contra o vereador, para a questão que ele vai provar o que ele falou. A sociedade, não merece, ela merece o respeito, sim, não merece isso. Está ouvindo, talvez, um desconforto que teve ontem. E sobre a palavra que eu me reportei, vou pedir desculpa para a sociedade, quando eu fui mencionar as farmácias fechadas no bairro São Francisco e Coab, eu reportei a posto. Perdão, é um erro. Dignidade é reconhecer o erro. Então foi um erro de expressão. E ninguém está livre de se expressar mal. Mas estou reconhecendo que foi um erro. Agora, o tanto quanto remédio no posto, venho afirmar que a maior parte da sociedade vem reclamar. Na sessão passada, após sair do término dessa sessão, até funcionários da prefeitura pública, aonde leva alguém da família, e lá no posto de saúde, querendo repartir uma cartela de comprimido. É o fim da picada, é um desrespeito com a sociedade. E assim por diante. No qual também, ontem ocorreu no posto de saúde, no bairro Melo, uma senhora com uma criança, com 39,5 graus de febre, permaneceu por volta de quase 2 horas e não foi atendida, sim atendendo outras pessoas. Não sei o que é considerado urgência, aonde a pessoa acabou se deslocando ao hospital e pagando por conta e tudo bem. Eu acho que qual é o pai e qual é a mãe que numa situação dessa não toma atitude e fala o que fez. Também, em poucos dias atrás, uma pessoa, não vou falar nome, mas ela mandou falar o nome, questão de respeito. Ela apresenta ao secretário da Saúde um exame que o médico marca para retornar em 15 dias. E foi considerado não como urgência. Se quis, teve que pagar para retornar. Então, eu acho que tem coisa errada. Dinheiro, recurso existe. E eu acho que deve ser gastado pelo mínimo os 15% de saúde, fora os convênios, programas que existem. Pessoas hipertensas, elas têm um remédio garantido que os programas do PSF e outros, que é através do Estado, encaminhado pela assistente social, também reclamam do remédio que não tem. Então, eu gostaria atenção por parte da administração, que olhe com carinho e atenda. Não é uma obrigação, não é um dever, perdão, esse é um direito que eles têm, não é a favor. Esse vereador, sempre, muitas vezes, até interpretado que ele cobra muito. Mas o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar, que a cobrança, ela só enaltece o administrador. A cobrança faz que chegue até o prefeito as funções, os causos, quando não estão sendo atendidos. Eu vejo com bons olhos e em defesa da sociedade. E vou estar sempre cobrando o que é em favor da sociedade e vou estar zelando sempre pelo bem público. Sobre a creche da linha Caldato, eu não sabia dessa reunião, fiquei sabendo agora segunda passada, no qual me pronunciei, vou novamente me pronunciar o seguinte. que a administração olhe com carinho, não devem fechar. Contenção de gasto não é fechar. Vamos dar atenção para essas pessoas que moram lá, que essas crianças ficam lá na sua localidade. É essa a maneira desse vereador ver, entender que seria dessa forma. Mesma coisa que semana, sessões atrasadas, também na 12 de novembro, foi citado por esse vereador, onde pessoas de lá me comunicaram, onde uma professora só dá aula para 3 séries. Esse vereador tem dito, município, olhe com carinho e coloque mais professores. Não vamos deixar a sociedade à mercê ou vir todo para a cidade. Vão valorizar essas regiões. Cadê o incentivo ao agricultor, à permanência no campo? Vão olhar com carinho. É um direito que eles têm. Vão valorizar. As estradas de Santa Lúcia, e bom que os vereadores já antecederam, frisaram. O vereador Leonidas, que até frisou Santa Lúcia, ontem umas famílias que ficou para trás. Eu espero e com certeza vão fazer, né? Questão da ponta sentinela também, então isso é muito bom. É bom quando vem alguém e fala, foi falado, levantado o assunto, vai ser resolvido. Eu acho que os vereadores estão para esse fim. Aqui esse vereador não é vereador, eu sou vereador da população, então nós temos que defender o que é da população e cobrar da administração que ela faça o papel dela. Por hoje seria só o meu obrigado às pessoas ouvintes, os que estão aqui presentes. Fique com Deus e um abraço desse vereador.
Com a palavra o vereador Antônio Teixeira da Rosa.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereador, funcionários da casa, senhores que se fazem presentes, ouvintes da Rádio Atalaia. Quero então, como já o nosso presidente já mencionou, que tivemos uma pequena reunião rapidamente com o Fabiano e com o Paulinho, tratando o assunto da rede de água da linha São Jorge e região, moradores da região. Então, tivemos uma conversa e novamente entendemos que estão trabalhando. É claro, os vereadores estão cobrando o término do projeto, então foi bem explanado e com certeza dentro de poucos dias será terminado aquele trabalho da rede de água na região de linha São Jorge, região, partes de pessoas que pertencem ao Sul Brasil também vai ser beneficiada. Também conversamos sobre a água da linha Belo Horizonte, do qual já alguns meses atrás, quando o projeto da linha São Jorge foi elaborado, tive no Executivo Municipal conversando com funcionários e cobrei sobre a água da linha Belo Horizonte. Esse funcionário me disse que com certeza esse projeto ia ser estendido até lá, que falta muito pouco a terminar da rede dos moradores daquela linha. Hoje, novamente, os funcionários reafirmaram que no final do término da água da rede na linha São Jorge, irão terminar também o que falta na linha Belo Horizonte e ligar a rede de água para as duas comunidades. Então, quero dizer aqui que esse vereador espera que seja mesmo então feito desta maneira, conforme foi explicado, e que as coisas virão dar certo, e aquela comunidade carente de água que é a linha Belo Horizonte, indo para a linha Sul Brasil, atendendo famílias também de linha Sul Brasil, estarão muito ansiosos, e lá mesmo, quando dá qualquer seca bem pequenininha, que seja com poucos dias de sol no verão, ficaremos sem água naquela região. Ficarei muito grato se lá for mesmo feito e terminado esses projetos. Espero que seja. Rapidamente quero pedir, vejo rumores que logo logo irá uma equipe de máquinas para a Grande Taborda. Quero dizer aos senhores, os moradores estão tiveram na minha casa ontem à noite, estão se mobilizando, que não seria, eu falei como vereador, não, você está convidado e você vai ter que ir, vereador. Procurar um outro meio para que seja feito aquelas estradas na região de linha Belo Horizonte, Sul Brasil, vindo para Nova Floresta, São João, São Jorge, na linha de baixo, ponte do Rio Periquita, onde se encontra em péssimo estado de tráfego toda aquela região e as estradas. Moradores, pedir calmas a eles, não tendo condições, muitas vezes, de certos movimentos, a gente... Então, quero aqui dizer aos senhores que não é iniciativa deste vereador, mas iniciativa dos colonos daquela região, improvavelmente procurar justiça dentro de poucos dias, Ministério Público. Até se não me falha da memória, amanhã à tarde, este vereador, querendo ou não querendo, vai ter que encarar, vai ter que ir junto. Já falaram para mim mesmo, na minha casa, na minha propriedade, ontem à noite, tu vai ter que ir junto porque tu é vereador aqui. Sei muito bem que o Ministério Público não quer a presença de políticos cobrando município pequeno, achando que estamos jogando um contra o outro, um político contra o outro, mas não é. Agora a cobrança vai partir desses moradores e, de repente, esse vereador empurrado por diante vai ter que ir junto. Então, quero deixar bem claro que não é do meu interesse, mas vou ter que defender os moradores neste momento. Quero aqui me reportar também sobre o negócio da educação, essa parte séria que não tem entendimento. O mesmo problema dos senhores da Caldato, temos na Grande Taborda, linha 12 de novembro. Não se tem entendimento. Pedimos o último coisa, transfiram, trazer os alunos então de meio-dia para tarde, a uma da tarde. Resolveram fazer só um turno, de manhã cedo. Todos os pais, todos, pediram, vamos fazer então da uma às cinco da tarde. Não se tem condições de levantar seis, cinco e meia da manhã, uma criancinha com quatro aninhos, trocar ele no inverno, de repente lá com 3 graus ou 0 grau e mandar para a aula de madrugada, com 4 aninhos, sendo que é um turno só. Senhora secretária, senhor secretário, vamos mudar para 1 da tarde, abre uma exceção, vamos ver, vamos analisar até hoje. Vamos entrar no inverno, vamos cruzar o inverno inteiro mandando as crianças, onde tem uma netinha minha com 4 aninhos, indo para a aula de madrugada. Só por não ter entendimento, ou não sei... Acredito que falta de interesse não é, é conter gasto, a desculpa. Mas não tem condições de conter gasto na educação. Não existe condições, não é aqui querer debater parte política ou não. Não tem condições de colocar três séries na mesma professora, no mesmo horário, dentro da mesma sala. Se não tem como fazer isso... Não existe. Se tem só quatro ou só cinco alunos de cada turma, precisamos analisar de uma outra forma. Precisamos ver quantas crianças tem. Porque eu vejo um movimento bem grande de criança e a desculpa é que tem três, quatro crianças. Não é bem isso. Precisamos analisar, ver, para nós não parar todos na justiça daqui uns dias, tendo que dar declaração, tanto executivo, como nós, pais, moradores, por muitas vezes não se entendemos. Então, acho que daria para se entender. As comunidades querem os colégios. A 12 de novembro será fragilizada a região da Grande 12 de novembro se lá for tirado aquele colégio estadual. Estadual já foi, municipal hoje. Ele era estadual. Agora passou a ser municipal. Mas por qualquer descuido vai passar a ser da cidade. Não é mais Colégio 12 de Novembro, não é mais Colégio Municipal 12 de Novembro. Será todos aqui da cidade. Veja bem, os senhores, do mesmo jeito, de repente, poderá acontecer com a Caldato. Caldato é um colégio que a gente sabe, tem moradores, vem crescendo a comunidade dos senhores e precisamos incentivar os senhores. Não, de repente, fragilizar a região dos senhores e ir tirando partes de movimentos que é de estado e município, que de repente é gasto dinheiro, muitas vezes, pelo nosso estado, vou me referir no estado, as pamparras jogadas fora em certos pontos, esses DR com mundarão de funcionários, sendo pago 11 mil, 12 mil, 13 mil, e não se tem dinheiro para a educação daí para manter um colégio estadual na linha 12 de novembro. Então não entendo os políticos, não entendo nem os governadores, nesta situação, vejo todos os políticos, técnicos, agrônomos, dizer, vamos manter o homem no campo, vamos manter o agricultor no campo. Mas manter como? Como é que vão manter nós lá? Terminando com as comunidades, terminando com os colégios que lá seguram a população, fragilizando uma propriedade de 300 mil, fazendo valer 80 mil reais, é assim que mantém o homem no campo? Então vamos todos para a cidade. Vamos dar um mês, todo mundo para a cidade, paramos lá de, sem nenhuma profissão, paramos de plantar e daí vamos fazer o que aqui? Só se vamos roubar para poder comer, porque não existe um outro trabalho. Não se tem, muitas vezes, incentivo em empresa. Quando nós damos um passo para uma empresa, acabamos errando o passo e caindo num buraco, que está lá a área de terra hoje para 140 empregos, e acabamos não tendo nenhum. Então temos que analisar a situação. Vamos manter nós lá na agricultura, que aí nós vamos dar resposta para o executivo ou o governo do estado e resolvemos o problema. Muito obrigado, senhores campoeirenses, amigos ouvintes da Rádio Atalaia e senhores aqui presentes.
Com a palavra o vereador Marcos Roberto Mariano.
Quero aqui cumprimentar nosso presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, pessoal que estão assistindo, pessoal aqui da Caldato, o Quito que está aqui, junto com um amigo dele, não sei o nome dele, seja bem-vindo. E quero dizer para a linha Caldato que esse vereador não foi lá porque não foi convidado, mas vai estar à disposição de vocês a hora que precisarem. Tomara que abram aquele colégio que vocês precisam muito, daquele colégio, e se precisar de alguma coisa, esse vereador está aqui para ir atrás e junto com vocês. Então, fico à disposição de vocês lá, a linha Caldato, se precisar. Quero aqui também falar lá na 12 de novembro, onde o meu amigo vereador Antônio Teixeira falou, lá do colégio, entendeu? Tomara que ajeitam, porque três, quatro turmas no mesmo horário num colégio, isso é há 25 anos, há 30 anos atrás, quando nós ia para aula, que era primeira e segunda, terceira, quarta e quinta série, tudo na mesma sala. Isso há 25 anos atrás, quando eu ia para o colégio, era assim. Mas hoje, eu acho que não é mais assim, né? Entendeu?
Me dá uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Para ajudar nas suas colocações aqui, antes o vereador me antecedeu, falou muito com propriedade do homem do campo. Nós falamos tanto aqui em agricultura familiar, tanto é debatido sobre agricultura familiar, mas, no entanto, nós estamos torcendo, fazendo o contrário, só ilustramos, falamos, e daí estamos tirando, porque aonde vem o aluno, o pai vê o aluno sacrificado, vê a criança vindo em ônibus, pequena, como o vereador antes falou, de manhã cedo, logo, logo o pai vem da terra e vem para a cidade. E aí eu pergunto para o executivo municipal, seja de qualquer município, aí vira habitação. Aí o problema é habitação, vai ter de construir mais casa, mais demanda de casa. Hoje nós vemos lá no Caldato, todos eles têm casa lá. Tem casa, tem luz, tem água lá. Estão todos bem lá, tem uma comunidade grande, tem lazer. A questão de segurança lá é o mínimo, nunca tem problema de segurança lá. Aqui na cidade nós já temos isso terrivelmente. A questão que o colega vereador colocou agora, de voltar aquelas carteiras grandes de aula, de sentar 3, 4 alunos. Por favor, nós estamos andando para trás aí de ré. Como que um aluno da terceira, quarta e quinta série vai aprender na mesma sala, enquanto a professora passa no quadro um assunto, tem de ir lá e apagar aquele lá, esperar os outros copiar o texto para depois falar dos outros? Então eu fico aqui o repúdio nesse sentido. Eu acho que tem questão de estagiários, dá para explorar a questão de estagiários aí, que se torna barato. Não é na folha de pagamento na educação que nós devemos cortar gastos. Nós devemos cortar gastos em outras situações, mas não quero aqui polemizar a coisa. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Então, que fica também o meu repúdio sobre isso, porque eu acho que um aluno não pode ir na sala de aula com 4, 5 classes, a professora riscar o quadro com o giz lá, ó, esse do 1 aqui, do 2, a quarta série, a segunda, terceira, a quarta série. Isso não pode. Eu acho que nós estamos voltando para trás em vez de ir para frente. Entendeu? Então, isso eu acho que fica um repúdio aqui, entendeu? Em nome desse vereador. Quero aqui falar também da água, tomara que façam quanto antes aquilo lá. Sei que está no prazo ainda, como vieram aqui explicaram, mas tomara que termine quanto antes, porque o povo está cobrando, não está cobrando só nós, ali fora está falando. Então tomara que façam quanto antes isso aí. As estradas, onde o vereador Antônio Teixeira também falou, da Grande Taborda, que está em péssimas condições, tomara que façam,
porque eu acho que passar só a patrola não adianta passar, vai tapar um pouco os buracos quando é seco, mas quando chove não tem como passar, que nem hoje a área nova, o motorista falou que não subiu com o ônibus lá, porque não tem cascalho, não adianta passar só a patrola, tem que cascalhar, porque senão não adianta, choveu, vira uma lameira, vira um sabão, todo mundo sabe que não vai subir um ônibus naquela serra, todo mundo sabe disso. Então a gente espera que olhe com carinho isso, passar a patrola adianta, mas tem que botar o cascalho. Nós estamos entrando no inverno de novo, e as estradas desse jeito, imagina quando chegar, começar a chover 8, 10 dias, como é que o povo vai conseguir sair de lá? Então tomara que olhe com carinho. Quero aqui também falar um pouco, já que a empresa de consórcio está fazendo o asfalto no bairro Primavera, não sei qual é que é o secretário das cidades hoje, eu acho que não temos secretário, mas o órgão competente da cidade é que compra um pouco de asfalto, já que a empresa está aqui, para tapar um pouco os buracos da cidade. Porque não tem um buraco, não tem dois, não tem três. Tem várias ruas que o pessoal está cobrando. Entendeu? Então, já que a empresa está aqui, que o asfalto é barato, que olhasse com carinho, que fizesse isso. Entendeu? Que desse uma tapada de buraco na cidade. Eu acho que por hoje seria isso. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Quero cumprimentar o cidadão campoerense, as pessoas que nos visitam nessa noite, nessa casa, principalmente as pessoas representantes da comunidade da Caldato. A questão da educação, ela é prioridade em todos os municípios, e essas duas situações que estão sendo comentadas e cobradas aqui hoje, que seja resolvida da melhor maneira possível, que seja o contento da comunidade, a contento dos pais, a contento das mães, enfim, de todas as pessoas que estão envolvidas nos processos, como professora, diretoras, entidades, representantes das APPs. Então, que seja resolvido num consenso e na conversa, no diálogo, para que se tome a melhor decisão, para que os pais possam sair tranquilos de casa para trabalhar, para nas propriedades ou nas empresas que estão instaladas nas sedes dessas comunidades. Então, que se ache a melhor maneira, que a educação é prioridade, o país vive da educação. É o melhor investimento que possa ser feito. Então, com certeza, a administração, junto com os senhores, devem tomar essa decisão e, com certeza, agradar o pai, a mãe, agradar as empresas em que vocês trabalham e representam. Questão das lombadas, né? Então, a gente vai fazer a convocação para que se possa, de uma vez por todas, resolver essas questões, desses investimentos, que também não são grandes, para que as prioridades, que são as prioridades para que se evite a questão de acidentes em nosso município. Eu quero comentar que no domingo nós vamos ter a votação onde a Câmara Federal vai votar o pedido de impeachment da Presidência da República. Nós, como cidadãos, vamos estar atentos, com certeza. E o que eu quero pedir à sociedade e os meios de comunicação estão pedindo, para que as pessoas, independente do resultado positivo ou negativo, ou do afastamento ou da permanência da presidenta, que as pessoas se comportem, que as pessoas se respeitem, respeitem os vizinhos, para que o que acontece a nível de Brasília também não pode acontecer, muitas vezes levar aqui a desavença e a discórdia, porque nós convivemos nas comunidades, nós convivemos na nossa cidade. Então, independente do resultado que acontecer lá, que as pessoas mantenham a calma, mantenham a tranquilidade, mantenham o respeito. Não larga fogos de artifício em cima das casas, porque muitas vezes tem crianças, pessoas idosas, pessoas doentes, então que as pessoas estejam conscientes da decisão que acontecerá, estão falando que é para as 10 horas da noite, então que as pessoas realmente estejam conscientes, né, independente do resultado, para que possa manter a tranquilidade dentro da cidade, dentro das casas, dentro dos seus lares. Então, com respeito, é importante. Então, nós precisamos viver, é um momento democrático, e nós vamos respeitar a decisão dos deputados, independente da permanência ou da saída da presidente. Então, que o pessoal realmente estejam conscientes do que vão fazer no domingo à noite. Quero convidar a todos os munícipes esportistas, que nós temos uma equipe de futebol de salão que está representando Campore na Taça Rique Record. Amanhã à noite, às 20 horas e 30 minutos, no nosso ginásio de esportes, nós vamos ter aqui a equipe de Campore, a União Futsal Campore, contra a São Carlos. Né, jogando aqui às 8h30. Então, as pessoas que puderem valorizar esses atletas. O ano passado nós ficamos entre os 4 melhores de todo o Oeste e alguns times do extremo Oeste, né? Então, que fomos bem representados. Que esse ano também eles têm um sucesso. No primeiro jogo tiveram um empate. Então, que amanhã de noite as pessoas compareçam no ginásio para nós valorizarmos esses representantes do nosso município, assim como as pessoas idosas vão nos representar nos Jogos de Santa Catarina. Então, quero agradecer a cada um dos senhores que estiveram aqui, os ouvintes da Atalaia. E...
Senhor presidente, eu sei que quebrando o protocolo e nem pode, mas em respeito às pessoas que estão aí, convidar, em nome de todos os vereadores, as pessoas que puderem se fazer presente, quiserem comer um bom risoto no tacho, na comunidade da linha Caldato, no sábado à noite. Então, vai ser despercebido. E ainda em tempo, no domingo também, quem quiser participar de uma festa amiga, de amizade, na linha Alfa 1, lá que são a família Maróstica e os outros moradores daquela região. Obrigado, senhor presidente, e desculpa. Em nome de todos os vereadores.
Com certeza, um grande sucesso. E os que puderem participar estão convidados. Então, encerro a presente sessão. E convoco os senhores vereadores para a 16ª sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de abril de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos, ao munícipe Campore e às pessoas que nos ouviram através da Rádio Atalaia. Boa noite.